libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, estamos então no capítulo 9, que fala sobre os perseguidores invisíveis. E no programa passado, falamos sobre essa confiança em Deus, o entusiasmo de viver, modificando a nossa tonalidade vibratória. É só isso, gente. Ele não fala, o grupo não fala que eu tenho que me tornar santo. Nada disso. Eu trabalho na confiança no bem. Então, mesmo eu estando aqui, com o pé atolado nas dificuldades, na lama de mim mesmo, com certeza o reboque vai chegar. E eu vou sair disso. E o entusiasmo de viver, né? Eu saber que a vida é uma coisa tão importante que eu preciso manter esse gosto. E eu preciso, não é por uma coisa externa, é por uma questão interna. Eu estou vivo. Essa vida me foi dada por Deus. É um dom precioso que foi dado por Deus. Eu guardar isso. E aí, continua Gúbio. Lucramos infinitamente com a imersão das forças interiores no sublimado idealismo da crença santificante a que nos afeiçoamos. Todavia, o serviço real que nos cabe não se resume só a palavras. A profissão de fé não é tudo. A experiência da alma no corpo denso destina-se de maneira fundamental ao aprimoramento do indivíduo. É nos atritos da marcha que o ser se desenvolve, se apura e ilumina.
No dia que a gente entender essa frase, nós vamos entender a vida. Porque são nesses atritos da marcha que a gente se desenvolve, se apura e ilumina.
Então não é só eu ter uma religião, não, né,
pois
Berenice?
Pois é, não é. Porque esses atritos também acontecem na religião. Esses atritos acontecem em todos os lugares porque eles pertencem a isso. Eles pertencem ao desenvolvimento e à iluminação. Então, é um processo. E esse processo não tem como fugir. Nós podemos até ficar alienados com relação a eles, mas em algum momento isso aqui vai ter que acontecer. Veja, o Gregório, ele está alienado a esses atritos aí da marcha. Ele está no comando, numa situação onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele está lá. Mas a lei é esta, a lei, ele vai ter que reencarnar e ele vai ter que aí nesses atritos da marcha, ele vai se desenvolver, porque a lei é de desenvolvimento. E quando a gente entender que isso tudo faz parte, nós vamos entender os nossos atritos apenas como isso acontece.
Exatamente.
Isso faz parte. É a mesma coisa, quem é que gosta do motorzinho do dentista?
É, exatamente.
Mas olha só, não faz parte. Para ter dentes saudáveis, para ter uma boca com saúde, é necessário aquele atrito altamente desagradável. É desagradável, é extremamente desagradável. Mas o que vem depois?
É necessário.
Exatamente.
E é bom, né? A consequência é proveitosa.
Exatamente.
Né?
E olha, qualquer tratamento de beleza. Pense em qualquer tratamento de beleza.
Exatamente.
Não tem um tratamento de beleza
que não traga
um desconforto. Não tem um. Agora, qual o resultado?
Exato. E ele continua. Não obstante, a tendência dos crentes em geral é a de fugir aos conflitos da senda. Pessoas existem que, depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem um repouso de 20 séculos.
Mas
olha,
isso
é bom demais, né?
Quantas pessoas dão carteirada, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu com Chico Xavier, que era uma senhora, que ela era dirigente de centro espírita, ela tinha uma filha, ela e o marido dirigiam o centro espírita, tinha obra de caridade e tal, e ela e o marido, a filha com 15 anos, se eu não me engano, estava com câncer, se eu não me engano, assim, mas era uma doença muito terminal. E elas foram conversar com o Chico e pediram ao Chico para interceder com o marido de Nazaré. E o Chico fez lá a prece, depois o Chico voltou consolando, dizendo que fazia parte do processo reencarnatório dela, para eles que eles tinham a doutrina espírita para consolar. E ela não se conforma, fala: Chico, fale com Maria, eu não quero que a minha filha morra, eu sou uma trabalhadora espírita, meu marido também, nós ajudamos a muitas almas, nós carreamos muitos grupos de trabalho, eu não quero perder minha filha, eu exijo que a minha filha seja salva, eu preciso da minha filha. Aí o Chico intercede, aí volta dizendo, olha, veio uma orientação de Celina, a própria Celina veio falar que Maria está sabendo da situação e diz para você apenas aguardar, porque isso vai ser muito bom para sua filha, isso faz parte. E ela volta e diz que não concorda, que ela exige, entendeu? Todo o bem, que ela sabe o bem que ela está fazendo para tanta gente, né, dirigindo uma casa espírita, que todo o bem que ela sabe que está fazendo, ela deposita, e ela sabe que tem tantas intercessões, então tudo o mérito dela, ela, por intercessão, ela quer que a filha dela... E aí a Celina vem e fala que ok, que a filha dela vai ser poupada. E aí, quando a filha dela completa 19 anos, encontra um rapaz, e é uma grande perdição, porque a menina, ela entra para as drogas, entra para o tráfico, e enfim, ela inclusive tem uma morte muito violenta. E é explicado para ela, depois ela desencarna, a mãe também, e é explicado que a morte da menina era providencial para ela não encontrar, porque muitas reencarnações ela encontrava esse parceiro dela e sempre caía nos mesmos problemas, né? E que dessa vez ela vinha justamente com uma dor muito grande para ela sentir a morte, e que isso fosse suficiente para que eles não se encontrassem. Mas a insistência da mãe, como a mãe tinha mérito, foi de tal forma, né? E todos os espíritos envolvidos quiseram pagar o preço. Então isso fica assim uma lição para a gente, porque muitas vezes a gente exige mesmo, exato, que o outro ceda, né?
Exatamente. E aí ele continua essa questão do repouso, né? Em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis com as necessidades de cada um. Entretanto, é imprescindível que se prepare o coração nas ligas do mérito, a fim de recolhê-los. Olha só, gente. Os mensageiros colocam, mas a gente tem que ter mérito para receber. E que mérito é esse? Vamos ver. Entre emissão e recepção, prevalece o imperativo da sintonia. Sem esforço preparatório, é impossível ambientar o benefício. Olha, gente. Então, benefício tem um ambiente? Tem. Imagina, eu vou querer receber um alimento. Eu estou com fome. O alimento está disponível, mas eu tenho que ter o prato, ter a vasilha para receber o alimento. Assim também é a questão da nossa alma, né? Muitas vezes, a gente está saturado de coisas, de coisinhas, de implicâncias, de má vontade, de reclamações, de uma série de situações. E isso nos preenche de tal maneira que na hora de receber o melhor, fica difícil do melhor chegar, porque eu estou saturado, preenchido daquela vibração que não é o ambiente preparatório para o benefício. Em vão imporíamos de imediato ao homem selvagem a vida num palácio erguido pela cultura moderna. Aos acordes de nossa música, preferiria ele o ruído da ventania. E um punhado de flecha lhe pareceria mais valioso que um dos nossos mais perfeitos parques industriais. Portanto, para que alguém se coloque a caminho das eminências sociais, é indispensável ser educado, de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Não é isso, meus amigos. Às vezes, socialmente mesmo, eu vou para um meio em que aquele meio eu não consigo. Profissionalmente, eu vou para um meio e eu não sei como é que eu vou me comportar ali. Eu acho, né? Eu começo a tratar todo mundo de uma forma indevida, então daqui a pouco eu não vou ficar ali. Assim também, para receber alguma coisa. Muitas vezes eu recebo uma coisa que é tão boa, tão boa, tão boa, que eu não sei o que eu vou fazer. E a gente tem nas historinhas infantis, e a vida até infanto juvenil, historietas infanto juvenis, isso, né? A inadequação da criatura com o benefício. Ela não sabe o que vai fazer daquilo. Então, aí nós começamos a observar uma necessidade de entendimento, de compreensão acerca da vida. Porque muitas vezes eu sou ignorante, eu não sei nem o que eu vou fazer com aquilo. Ah, no, em programas passados, a Berenice contou aquela questão do pós-guerra, em que aqueles companheirinhos daquela tribo, eles escovavam o dente com o quê? Saiu na rua, pegava um galinho, né? E aquele galinho, eles iam batendo na pedra, até formar feito umas cerdas, e aquilo que era a escova de dente. Quando eles vão para a América e vem um banheiro todo montado, né? Com escova de dente e pasta, ele não sabe como é que usa aquilo. Então, o que, que ele faz? Mesmo estando naquela mansão, naquele local confortável, ele sai à procura de um galinho para fazer a sua higiene bucal. Então é isso, muitas vezes, as bênçãos chegam, mas pelo meu despreparo, eu desperdiço, não aproveito, não sei como usar aquilo que está chegando. Gube, então, olha através da multidão que olhava a cerimônia da missa, tudo isso está acontecendo numa missa, aparentemente contrita, e falou assim: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. Então, a missa, o culto, a reunião espírita, né? Tudo isso é extremamente respeitável. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para que a formação de semelhante clima interior, é necessário a cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, combater também a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que buscam diminuir o fervor. Então, além de eu limpar o meu sentimento, eu tenho que estar alerta com tudo aquilo que seja motivo de distração e que muitas vezes é sugerido por companheiros que estão em esfera inferior de entendimento ou muitas vezes, por isso, querem me tirar do bom combate, do bom caminho, né? Dessa boa luta que a gente está. Então, o Gube continua a prestar valiosos esclarecimentos, não só para André Luiz, mas para todos nós, né? Alusivos àquela solenidade, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa. E vi, num deslumbramento, que muitos espíritos sublimes penetram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice, depois de abençoar a sagrada partícula. A sagrada partícula é a hóstia. Então vamos lá. Está falando em vozes do coro. E a gente está vendo a importância da música, porque som, gente, é vibração. Em reuniões de materialização, e a gente lembra desse fato no livro Missionários da Luz, que nós já estudamos aqui, de André Luiz, o som serve de suporte, a onda sonora serve de suporte para o ectoplasma, porque o som também é matéria, só que uma matéria mais que intensenciada, mas é matéria ainda, né? Então essas vozes, a música, ela serve muito para a harmonia. Em nosso lar, é trazido que as oficinas de trabalho, elas têm a música. Por quê? A música estimula. Mas assim como a música pode estimular, ela pode deprimir também. Nós, em casa, certa feita, comentando, né? Porque meu marido é da área de arte, então o conhecimento dele é muito... Nem se compara, né? Ele tem o conhecimento. Eu não, eu só acompanho. Então ele falando que muitas vezes a criatura escuta um clássico achando que por a música ser clássica, ela é divina. E aí tem música, né? Por exemplo, a Marcha Fúnebre. É uma música que foram feitos estudos e que tem alguma coisa a ver com o DNA do câncer. Olha só. E tem músicas clássicas que são perturbadoras, quer dizer, não é o rótulo de ser clássico ou não, é a vibração que aquela música manda e que nós podemos assimilar. Assim também como as músicas populares que nos levam a uma elevação muito grande. São letras belíssimas, são canções belíssimas. E na hora que eu escuto, eu falo assim, estava escutando uma música, viajei, né? Viajei. Até esqueci de mim, esqueci do problema. Como é que a música, a expressão nossa é essa, levantou o meu astral? E é uma realidade. Existem músicas que trazem bom ânimo, que trazem alegria, que trazem reflexão, enquanto existem outras que nos levam a um estado depressivo, né? A um estado deprimente. Então, nesse caso aqui, a música que é cantada na igreja é uma música o quê? Que leva a elevação, que traz a ideia de Deus, né? Que traz uma ideia de beleza, que traz uma ideia de reverência à divindade. Então, essa música ajudou a esses bons espíritos sublimes chegarem, atravessarem aquele ambiente de indiferença e dificuldade e abençoarem lá a hóstia que seria dada. Tanto o padre, ele comunga primeiro e depois ele dá para quem está ali, né? Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto. Mais surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, que é a hóstia, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento escuro que ele próprio expedia em todas as direções. Logo após, quando se preparou para distribuir o alimento eucarístico, quer dizer, a hóstia, entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiavam, onde elas estavam, né, eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do sacerdote não conseguia inutilizá-las. Todavia, então vamos lá. Foi dado canto, as vozes do coro cantaram, os espíritos superiores chegaram, imantaram, né, fluidificaram, abençoaram aquelas hóstias. O próprio padre, quando pegou, porque assim, o padre, antes de oferecer hóstia para o outro, ele mesmo comunga, né? Mas ele, em função da vibração cinzenta dele, ele não comungou nada, né? Na verdade, porque aquilo escureceu.
Foi apenas um ritual,
um,
né?
Um ritual, para ele.
Para ele era apenas um ritual. E para muitas pessoas, aquilo é um ritual. Para outras, tem um significado.
E aí tinha 11 para comungar. Vamos ver o que, que acontecia.
Agora, só uma coisinha, né? Interessante que isso é a prova viva que os bons espíritos estão em todos os lugares.
Exatamente.
Né? Eles estão disponíveis para nos ajudar. E como, na verdade, tinha um mínimo de pessoas indo lá com o propósito do bem, então o mínimo já é suficiente para ter alguém lá de prontidão. Para, se todo mundo tivesse com o objetivo, com pensamento obscuro, não ia ter ninguém. Não. Mas se um está, por quê? Jesus não mentiu. Quando ele diz que qualquer pessoa que pense nele, ele está disponível, é isso, nos mostrando.
Exatamente.
Isso mesmo, né?
A veracidade, né? E aí tinham 11 que queriam, comungar. Mas o André observa, todavia, a frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico enegrecia como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia, qual foco de fluido luminescentes, atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Olha, é a mesma questão do passe, é a mesma questão da bênção, é a mesma questão de qualquer missão superior, né? Vai depender do receptor.
É isso que prova pra gente que o meio, ele não determina o homem, não. Ele não determina ninguém. nem o meio físico, nem o meio espiritual, né? Porque a pessoa, ela é. Agora, se ela se deixa corromper, é uma outra situação. Isso. Mas quando ela é firme no seu propósito, ela consegue sobreviver. Isso. E ela consegue receber as bênçãos do alto e estar conectada. Outro dia eu estava vendo uma história, era uma história de ficção, mas a gente sabe que isso acontece, né? Tantos filmes de guerra, histórias de guerra, acontece isso. Às vezes a pessoa está ali, o soldado, inclusive tem até uma pergunta dos espíritos sobre isso, que ele está ali apenas para extravasar o seu instinto de matar mesmo, de crueldade, ele quer detonar. E outros estão apenas com o instinto de defesa, defender o seu país. Até mata, mas ele mata de uma forma diferente. E isso é a intimidade de cada um. E a gente fica, quando a gente lê esses livros e a gente sabe dessas histórias, a gente tem sempre que saber o seguinte: se eu tivesse nessa missa, aonde é que eu estaria? Meu pensamento estaria. Das vezes que eu já fui à missa, das vezes que eu já fui a um templo religioso, a uma casa espírita, na hora do passe, como é que fica meu pensamento? Porque no livro Searas do Bem, que mostra os bastidores de uma reunião pública, existem muitas pessoas que na hora do passe estão completamente alienadas. Exatamente. E completamente hipnotizadas e com um pensamento ou fixo, hipnotizado pelo obsessor, ou não tem obsessor, é por opinião própria mesmo, a pessoa está com a mente completamente em outro lugar. Exato. Sem ser uma influência espiritual, e sim uma opção.
Exato. Né? Exatamente, uma opção. E aí ele continua, né? Intrigado, então, o André vai procurar ouvir o Gúbio, que falou sem delonga: aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu, olha só, e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria.
São tantas circunstâncias que levam as pessoas à religião, mas tantas, isso é em todas as religiões. Toda. Quantas vezes a própria na casa espírita, as pessoas querem fugir dos traumas domésticos, exato, dos afazeres domésticos, exato, né? Querem fugir da sua vida e ter um contato com pessoas e ver ali no templo espírita apenas um ponto social, exato, um ponto para despejar suas frustrações,
né?
Ou então até para realizar coisas que não conseguiu profissionalmente, para ter suas realizações pessoais, profissionais ali. Muitas vezes vão com um pensamento de sedução, ou seja, pensamentos diversos, né? E no caso, esse padre também, que no primeiro momento dá até para ficar assim: poxa, mas como pode um padre
ateu, né?
Ateu e gozador? Sim, claro que pode.
Tanto pode que existe, né?
Exatamente.
Olha, não tem médico que não acredita em espírito? E quando eu falo não acredito, não é que não creia, não. Não é na fala, não. É que na hora H de alguma coisa, ele não tem referência de vida espiritual, embora seja médium.
É interessante, você falando aí na parte médica, quantos médicos fumam?
Isso.
Quantos,
exato,
médicos não cuidam da sua saúde? Ora, é a mesma coisa de ser um próprio ateu.
Exato. Né?
Ele pregar uma situação e ele vivenciar uma outra.
Exato.
Ele não acredita naquilo que ele prega.
Isso.
Qual é o objetivo do médico? Né? Promover a saúde, incentivar a saúde, tirar o corpo da doença. E quantos médicos são drogados? Quantos casos de médicos que são completamente viciados em substâncias altamente químicas e tóxicas e fazem tráfico mesmo, muitas vezes dentro do hospital, que roubam medicamentos e fazem tráficos, que não cuida do seu organismo, que fuma, não está nem aí para comida nem nada. É a mesma coisa. E a igreja, muitas pessoas nas suas frustrações pessoais recorrem à igreja. Quantas mulheres nas suas frustrações mesmo emocionais, nas suas perturbações íntimas, elas fogem para a clausura.
Exato.
Hoje em dia, isso está mais seletivo dentro da própria igreja. A própria igreja hoje em dia já tem uma questão seletiva que passa por psicólogos,
exato,
que passa por determinadas formalidades, já tentando evitar essas pessoas que buscam apenas uma grande fuga, né? Isso já é uma providência. Por quê? Porque a lei de progresso está em todos os lugares. Mas vamos fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento mental quando nos deparamos numa casa de oração. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.